Tem tudo.
Tá bom.
A minha vai chegar um pouco atrasada.
Ok.
A Adriana,
Adriana, pelo jeito, não vem. Bom, então nós estávamos vendo aqui nós paramos quando a Torá contou que o Yaakov gostava mais do Yosef do que dos demais filhos. Por quê? Porque ele era Ben Zekunim, ele era o filho da velhice, ou porque ele teve Yosef com mais idade. Quando os pais têm filhos, na época que eles já têm mais jeito de avós, eles acabam gostando do filho como neto, não? Então, o Yosef, o Yaakov tinha um carinho especial pelo Yosef. Além disso, nós vimos também que geralmente uma pessoa, quando sabe que já está chegando numa idade mais avançada, acaba escolhendo um dos filhos para cuidar dele na velhice, para acompanhar ele, fazer as coisas por ele, e acaba tendo um relacionamento mais forte com esse filho. Além de que a natureza do Yosef era muito semelhante à de Yaakov, e por isso Yaakov tinha uma química mais forte com o Yosef. E aí ele fez uma túnica especial para esse filho Yosef, como um presente. Não só isso, essa túnica era uma túnica de importância. E Yaakov estava enxergando que esse filho aqui vai subir mais que os outros. E por isso, ele já fez uma túnica especial para esse filho, que parece que vai crescer mais do que os demais. Aí a Torá falou que os irmãos viram que o seu pai gosta mais do Yosef, e aí eles passaram a odiar esse irmão. Não podiam falar em paz com o Yosef. Então, nossos sábios aqui notam que está vindo falar um louvor deles. Eles eram falsos. Se está incomodando o Yosef, a gente não consegue falar em paz com ele. Não vamos ficar falando como se fôssemos amiguinhos, e no final das contas, lá no coração, a gente não está muito afim dele. Então, eles foram coerentes. Aí a Torá conta o seguinte: Vayachalom Yosef Halom. Yosef teve um sonho. Vayaged le'echav, ele contou aos seus irmãos. Vayosifu od senoto, eles passaram a odiar ele mais ainda. Qual foi o sonho? Qual foi o sonho que Yosef teve que ele contou aos seus irmãos? Nesse versículo não está escrito. Está escrito só que Yosef sonhou um sonho e falou para os seus irmãos, contou aos seus irmãos, e eles odiaram ele. O versículo seguinte diz: Vayomer aleihem, Yosef falou para eles: Shim'una ha-chalom hazeh asher chalamti, ouçam, por favor, este sonho que eu sonhei. Isso significa, no primeiro momento a Torá diz que Yosef teve um sonho e contou para os irmãos. No versículo seguinte ele diz que ele falou para eles: ouçam por favor o sonho que eu sonhei. E aí ele começa a contar um sonho. Ou o sonho que o primeiro versículo está falando é o sonho que ele está contando em seguida, ou é outro sonho, e a Torá não está contando qual foi o sonho. E aqui os comentaristas se estendem em dizer para nós qual foi então esse sonho a mais que o Yosef teve. O Rizkuni diz que o Yosef teve um outro sonho antes dos sonhos que ele vai contar e vai estar escrito aqui. E foi um sonho que não se concretizou. E uma vez que foi um sonho que não se concretizou, a Torá nem conta. A Torá só fala que ele teve um sonho, contou para os irmãos e pronto. Mas foi um sonho que não aconteceu nada. Não teve depois um acontecimento prático ligado a esse sonho. Agora, é curioso que tem aqueles que dizem que Yosef teve um sonho que é mencionado no Urashi lá pra frente, mas bem lá pra frente. Quando Yaakov já faleceu, Urashi conta isso daí, que o Yosef teria sonhado aqui, um primeiro sonho, com velas. Sonhou com velas. Onde a fumaça das 10 velas, representando 10 dos irmãos, a fumaça dessas velas que estava subindo em direção a uma outra vela que representaria o Yosef, não apagava essa vela. Ou seja, simbolizando que os 10 irmãos não vão conseguir acabar com o irmão Yosef. Esse teria sido o primeiro sonho do Yosef, que a Torá aqui não conta claramente qual foi esse sonho, só diz que ele teve um sonho. Então, o Yosef teve um sonho. Vayaged le'echav, ele foi contar aos irmãos. Os irmãos não queriam ouvir. Sai fora, o que você quer contar agora? Histórias? Vayosif uod senotó, eles passaram a odiar ele mais ainda. Falaram, não queremos ouvir teus sonhos. Não interessa para nós. Diz o Yosef, Vayomer alehem, Yosef falou para os irmãos, Shimuná ha-chalom hazeh asher chalamti. Ouçam, por favor, esse sonho que eu sonhei. Por favor, ouçam. Eu tenho algo para contar para vocês. E eles não tinham ideia que tem a ver com eles ou o quê. Ele quer contar um sonho, então vai contar uma historinha. Vamos lá, qual é a historinha? Vehine anachnu me'alemim alumim betoch hasadeh. Conta Yosef que nós estávamos ajuntando pequenos feixes no campo. E o versículo fala Betoh HaSadeh quer dizer no meio do campo. Daqui o Rav Hirsch explica que existem em hebraico duas palavras similares. Uma delas é alumim e a outra é alumot. Alumim seriam pequenos feixes e alumot seriam feixes maiores. Então, no primeiro momento, Yosef diz, eu vi no meu sonho que estávamos todos nós pegando pequenos feixezinhos e ajuntando eles no centro do campo. Vehine kama alumati vegam nitzava. E eis que havia também o meu feixe ali, e ele estava estático, ele estava no seu lugar. Ou seja, Yosef quis dizer, olha, vocês pegaram os feixes de vocês e começaram a juntar numa pilha. Eu também quis pegar o meu feixe e colocar na pilha. Mas o meu estava fixo. Eu não conseguia levar ele para lá. Ele estava fixo no lugar onde ele estava. Verinete subena alumoteichem. E agora os feixes grandes de vocês fizeram uma roda em torno do meu feixe. Vatishtachavena la alumati. E se curvaram para o meu feixe. Esse foi o sonho do Yosef. Yosef vê que temos no campo um monte de feixes, feixes pequenos pertencentes a cada um de nós. Cada um de nós pegou os feixes para juntar todos numa pilha. O meu não saía, estava fixo. E tanto faz, porque quando vocês já juntaram todos os de vocês numa pilha, eles se desmontaram, fizeram uma rodinha em volta do meu e se curvaram para o meu. Bom, o significado básico do sonho está claro. Nós, irmãos, quer dizer, vocês, irmãos, o Yosef está contando, vocês, irmãos, representados aqui por feixes de vocês, vão se curvar para mim. Eu que vou estar no centro. Eu queria me juntar a vocês. Eu queria pegar o meu feixe e colocar junto com os de vocês. Mas não ia. Eu não conseguia misturar. Eu não consigo me misturar com vocês. Assim estava no meu sonho. Que eu não me misturo com vocês. Ou seja, eu não faço parte do mesmo grupo de vocês. Eu sou mais importante. Isso tudo é interpretação do que o Yosef sonhou. Apesar da minha vontade de me juntar a vocês, não era possível no sonho me juntar a vocês. Eu queria também dar a minha parte para o todo, mas não era possível. Pelo contrário, vocês é que vão se curvar para mim. Agora, família do Yaakov não era uma família de agricultores. O dia a dia deles não era com trigo. O dia a dia deles era com animais, pecuária, é isso que eles tinham. O tempo todo eles eram pastores. Então o Yosef está tendo um sonho diferente da área que eles atuam. É uma área que no futuro eles vão sim atuar. No futuro eles vão parar no Egito, vão sair da escravidão, vão receber a Torá, vão entrar em Israel e vão virar agricultores principalmente. Mas por enquanto eles não são. E o Yosef tem um sonho, portanto, de um assunto que não faz parte do cotidiano deles. Vayomeru lo Ehab. E falaram os irmãos para ele: Hamalochtim lo Haleinu? Será que você vai ser o nosso rei? Immasholtim Sholbanu? Será que você vai nos dominar? Vayosifu odzenoto. E passaram a odiar ele mais ainda. Al Halomotav ve'al Devarav. Pelos seus sonhos e pelas suas palavras. Bom, na verdade tem muita coisa para entender, então vamos começar por partes. O Yosef resolve contar o sonho para os irmãos. Pergunta número 1. Por que você, Yosef, vai contar sonhos para os seus irmãos? Afinal de contas, primeiro, o que interessa para os outros que sonhou? Segundo, você teve um sonho que você está entendendo a interpretação dele, que você vai estar no centro e os outros vão se curvar para você. Escuta aí, Yosef, teus irmãos já não estão muito de bem com você. Você precisa ainda contar esse tipo de sonho para deixar eles mais enfurecidos? Qual o seu intuito em contar para eles o que você sonhou? Vamos ver se você teve um sonho bonitinho, um sonho do Pato Donald ou sei lá o que, você quer contar para eles, tudo bem, a historinha. Mas você contar um sonho que está cutucando a ferida, para que fazer isso, Yosef? Precisa ter um bom motivo. Primeiro motivo, diz o Rizkuni, o Yosef sabia da situação desagradável. Ele não tinha nada contra os irmãos, mas ele sabia que os irmãos não estavam topando ele demais. Bom, o que nós podemos fazer? Qual o motivo que meus irmãos não estão muito de bem comigo? Porque o papai me dá uma atenção especial e demonstra um carinho especial por mim. Olha, eu tive um sonho, gente, que mostra por que o papai tem um carinho especial por mim. O papai sabe o meu futuro. E o papai sabe que um dia eu vou virar rei de vocês. E por isso ele já tem um carinho especial por quem vai ser um rei. Então não adianta vocês ficarem bravos, não adianta vocês ficarem com inveja, com raiva, o que for. Saibam que essa é a realidade. Olha aí, acabei de sonhar isso. Vamos encarar as coisas como realidades. E vamos parar com essas briguinhas, vamos parar com achar... Não tem o que fazer. Realidade é que eu vou virar chefe. Se eu vou virar chefe, comecem já a me respeitar agora. O Or HaChaim diz que o Yosef quis dizer para os irmãos, olha, vocês me odeiam hoje, mas eu acho que não vale a pena. Por quê? Porque olha só o sonho que eu tive. No futuro, vocês vão ser dependentes de mim. Então não vale a pena vocês agora se meterem comigo, porque depois vocês vão estar nas minhas mãos. Vale a pena ficarem de bem comigo, vale a pena vocês me respeitarem. Vamos fazer as pazes. Porque isso vai ajudar vocês no futuro. Antes de continuar, nós temos que lembrar algumas coisas muito importantes. Nós já falamos no passado sobre sonhos. Nós temos que fazer uma pequena recapitulação a respeito do tema. Nós já vimos no passado aqui, no Chumash Bereishit, um ou outro sonho. Teve o sonho do Avimelech, por exemplo, quando ele raptou a Sarah, ele teve sonho que é para ele devolver a ela. Já teve o sonho do Lavan, quando perseguiu Yaakov, que Deus apareceu para ele no sonho e falou, opa, você, toma cuidado que você vai fazer com Yaakov. Teve o sonho do Yaakov quando estava indo embora de casa, que ele viu a escada com os anjos subindo e descendo. Eu já tive várias vezes sonhos. Mas agora nós vamos ter uma concentração maior ainda de sonhos. Nós temos o sonho do Yosef agora. Nós vamos ter bem mais para frente, quando Yosef vai estar preso no Egito, nós vamos ter os sonhos de dois ministros do faraó. E depois nós vamos ter dois sonhos do faraó. Então nós temos aqui um total de 6 sonhos. 2, 2 e 2. E por conseguinte é importante recapitular como funciona o mundo dos sonhos. Existem 2 tipos de sonhos. E num deles, subclasses de sonhos. Tem os sonhos que são sonhos sem sentido, sem um significado específico. A pessoa viu coisas durante o dia. E à noite, a forma da mente de liberar de todas as coisas que a pessoa passou pelo dia é passando essas coisas pela cabeça. A pessoa viu uma coisa de dia, impressionou ele, ele vai sonhar com aquilo à noite. É uma forma da cabeça expelir isso. Esse é um tipo de sonho. Esse é um tipo de sonho que não precisamos dar bola para ele, porque ele não tem significado nenhum. A outra classe de sonhos são os sonhos que são uma mini profecia. Como o Talmud diz, que um sonho é 1/60 de profecia. Quer dizer, existem alguns sonhos que são, de certa forma, uma profecia. Esses sonhos que são profecia se dividem em três partes. Então, esses sonhos podem ser transmitidos para a pessoa por intermédio de anjos. Esses sonhos podem ser transmitidos para a pessoa por intermédio de forças de impureza também. Mas são forças espirituais que estão transmitindo para a pessoa alguma coisa no meio do sonho. O primeiro tipo de sonho desse tipo, que é um tipo de profecia, são sonhos que são neutros. Quer dizer, a pessoa sonhou com uma coisa que não é nem boa nem ruim. Um sonho. E agora vai depender a interpretação que a pessoa vai dar a este sonho, que é o que vai acontecer. Quer dizer, é um sonho meio carta aberta. Segundo o que a pessoa vai interpretar desse sonho, é o que vai acontecer. Talmud conta uma história bem longa de um sujeito na Babilônia, época do Talmud, que era interpretador de sonhos, profissão dele. Você ia lá, pedia para ele interpretar os sonhos, contava o sonho, e ele interpretava o sonho. E tinham dois sábios. Um, quando ia lá e tinha um sonho, e contava para o sujeito, o interpretador de sonhos, esse interpretador sempre interpretava para o bem. Sonhou com isso, isso significa que vai acontecer isso e isso de bom. E no final das contas acontecia aquilo. Vinha um outro sábio, também se consultava, e também perguntava. Esse interpretador sempre interpretava para ele desgraças. E as desgraças aconteciam. Até o dia que esse sábio, que tinha um monte de desgraças na vida, descobriu que a diferença entre ele, que tinha, recebia interpretações ruins, e o outro, que recebia interpretações boas, a diferença entre os dois chamava-se cartão de crédito. O outro, quando passava, ia lá, passava o cartão na entrada, e ele não passava. E esse interpretador de sonhos interpretava segundo o que ele recebeu, ganhou dinheiro. Então ele falava coisas boas, ou não, falava coisas ruins. Só que esse sábio teve um monte de desgraças na vida por causa dessas interpretações. Ele acabou indo lá e amaldiçoando esse sujeito, e de fato esse sujeito se deu bem mal. Então esse é um tipo de sonho que é neutro. Segundo o que a pessoa interpretar, é o que vai acontecer. Por isso, quando uma pessoa tem um sonho, primeiro deve-se evitar contar sonhos. Porque geralmente a pessoa conta já interpretando ele. Mas, se a pessoa teve algum sonho, e esse sonho incomoda ele, ele tem que contar para algum amigo, alguém que gosta dele, para que essa pessoa interprete para ele esse sonho para o bem. Ele vai contar que ele viu isso e aquilo, e o sujeito vai interpretar para ele, isso significa que vai acontecer isso e isso, e coisas boas na sua vida. Segundo tipo de sonhos são sonhos que são uma profecia. E é uma profecia que vai acontecer já daquela forma que foi o sonho. Mas a interpretação do sonho pode conseguir diminuir a intensidade do acontecimento. Então, um sonho que a pessoa teve, e digamos que foi um pesadelo, isso significa que aquilo vai acontecer, mas se a pessoa interpretar aquilo para o bem, ele consegue fazer com que aquela coisa ruim aconteça em uma intensidade menor. Ou até, ele pode conseguir, por intermédio dessa interpretação, ou seja, a fala, que nós temos um poder muito grande da fala, ele pode conseguir, de repente, até modificar isso. E aquilo que iria acontecer, sim, de não agradável, ele consegue mudar isso para o bem. O terceiro tipo de sonhos é o sonho que é uma profecia e não muda. Pode falar o que quiser, pode interpretar da forma que quiser. O que a pessoa sonhou vai acontecer ipsis literis. A única forma de eventualmente mudar este sonho, se foi uma coisa não boa, é fazendo tshuva e boas ações. Então esses são os três graus. Tem o grau mais baixo, que é aquele que depende da interpretação. Existe o segundo grau, que não depende da interpretação. Vai acontecer, mas a interpretação pode modificar ou abrandar. E o terceiro grau é aquele que vai acontecer e ponto final. Se a pessoa fizer chuva, boas ações e rezas e tal, de repente ele consegue modificar aquilo. Que, aliás, é um dos motivos pelo qual Deus revela para a pessoa, às vezes, alguma coisa em sonho, é justamente para dar a chance para a pessoa modificar aquilo. Ou por intermédio da fala, ou dependendo do sonho, não adianta a fala. Ele vai ter que rezar bastante, vai ter que fazer bastante mitzvot, e etc, etc, para conseguir modificar aquilo. Isso tudo está escrito no Talmud, no Tratado de Brachot. E lá o Mará se estende muito, são umas, acho que 3 páginas mais ou menos, bem grandes, bem cheias, que tratam e trazem um monte de sonhos, e trazem até interpretações de sonhos, se a pessoa sonhou com isso, o que isso significa, e assim por diante. Não vale a pena falar o que a Mará fala sobre os sonhos, porque a pessoa vai sonhar com aquilo. A pessoa fica tão impressionada e depois, ai, você falou que quando sonha com não sei o que lá, isso significa que vai acontecer aquilo e eu tive esse sonho essa noite. Lógico, eu te contei, você ficou tão impressionada, foi dormir, pensou nisso o dia inteiro e aí sonhou com aquilo. Isso não é problema, não é considerado sonho que é uma profecia. Diz o Talmud, quando um sonho significa que é uma profecia? Como eu sei? Qual tipo de sonho significa ou indica que eu preciso interpretar ele para o bem? O que acontece é assim. Eu não sei. Assim, a partir do momento que eu sei que um sonho é profecia, já vamos ver como que eu sei. Eu não sei se esse sonho é o tipo A, B ou C. Ou seja, eu não sei se ele é o tipo A, que depende da minha interpretação, se ele é tipo B, que a minha interpretação vai ter uma influência sobre ele, ou ele é tipo C, que a interpretação não vai fazer diferença nenhuma para ele. Só chuva e boas ações que vai mudar ele. Como eu não sei, e eu estou preocupado com o sonho que eu tive, a primeira coisa que eu vou fazer é interpretar ele para o bem. Porque se ele for tipo A ou B, eu já resolvi a situação. A primeira coisa que eu vou fazer de manhã cedo é interpretar ele para o bem. Segunda coisa que eu vou fazer é rezar bastante, fazer mais mitzvot naquele dia e tentar, desta forma, garantir que, se for tipo C, também vai impedir o acontecimento daquilo que ele sonhou. Como eu posso saber se o sonho é verdadeiro ou não? Como eu posso saber se é uma profecia ou não? Então, Talmud diz que existem 4 tipos de sonhos que são sonhos verdadeiros. O primeiro é o Halom Shel Shacharit, o sonho da manhã. O sonho que a pessoa tem de manhã cedo antes de acordar. Por que esse sonho significa que é verdadeiro? Porque todas as coisas que a pessoa pensou ao longo do dia vêm no sonho logo no começo da noite, quando a coisa está fresca. E aí o cérebro vai colocando isso tudo para fora. Se mesmo depois de todos esses sonhos a pessoa tem um sonho de manhã cedo, esse sonho de manhã cedo já não tem nada a ver com o dia anterior. Isso já é uma coisa fresca, nova, quando a cabeça já estava descansada. Então significa que é alguma mensagem. A pessoa não está mais tão pesada também de comida. Eventualmente, se a pessoa vai dormir com a barriga muito cheia, também pode ter sonhos difíceis. Mas de manhã cedo a pessoa já não está mais, já digeriu, já está mais leve. Então já não tem uma tensão no corpo que faça com que a pessoa tenha sonhos estranhos. E por isso, se a pessoa tem um sonho de manhã cedo, significa que tem uma mensagem nesse sonho. Segundo lugar, quando uma pessoa sonha sobre outra pessoa. Quando uma pessoa sonha sobre outra pessoa, indica que o provável é que tenha aqui uma profecia. Por quê? Porque geralmente, Freud explica que a pessoa vai sonhar sobre si. Geralmente a pessoa pensa sobre si o tempo todo. E por isso os sonhos que são sem sentido, sem significado, sem ser uma profecia, a pessoa sonha sobre si. Terceiro tipo de sonho é o sonho... Fala. Uma boa pergunta. Não sei te dizer. Uma ótima pergunta. Teria que olhar. Tem alguns livros que trazem mais detalhes sobre sonhos. Teria que olhar. Uma pergunta muito boa a sua. Mas parece, de fato, pela lógica, que você não está no sonho. Porque se você está, então já faz parte de você. Quer dizer, você está sonhando sobre uma outra pessoa, só ela. A princípio parece, a lógica indica que seja isso, mas é uma boa pergunta. O terceiro tipo de sonho é o sonho que vem com a interpretação no próprio sonho. A pessoa sonha que aconteceu assim, 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 e a interpretação desse sonho é esta e esta e esta. Então não é normal o sonho ter tanta lógica. E se o sonho tem uma interpretação dentro dele, significa que é como se a boca dele estivesse falando, como se ele estivesse interpretando. E por conseguinte, é um sonho que tem um fundo de verdade. Quarto caso, diz o Talmud, é um sonho que se repete. A pessoa sonhou uma vez, depois sonhou de novo. Duas vezes já é suficiente. Se for 3 vezes, então nem se fala. Pelo fato de se repetir, significa que é alguma mensagem que estão mandando para ele dos céus. Diz o Talmud mais. O Talmud diz, o Rav Chisda diz, um sonho bom não se concretiza pleno e um sonho ruim também não se concretiza pleno. E mais para frente o Talmud traz, em nome do Rabbi Shimon Bar Yochai, que Shem Sheyefshar Lebar Belo Teven, Da mesma forma que é impossível crescer grãos sem a palha, da mesma forma, não existe um sonho que não tem bobagens no meio dele. Quer dizer, mesmo esse sonho que a pessoa tem, que é um sonho que indica uma profecia, alguma coisa no sonho não vai acontecer. Alguma coisa no sonho é uma coisa que não tem sentido. Diz o Talmud mais, disse o Rav Brachia, um sonho, mesmo que parte do sonho se concretiza, ele não se concretiza por completo. Menalan, da onde nós aprendemos isso? Do Yosef. Que o Yosef tem sonhos, a gente já vai chegar ao segundo sonho, que não é tudo do sonho que se concretiza. Parte sim, parte não. Fala, Cíntia.
Como que acontece essa questão? Na verdade, estamos dizendo assim, tem sonhos que são questões conscientes ou subconscientes, não sei onde que fica a consciência da pessoa quando ela morre, quando ela dorme.
Agora, o Talmud diz muito claro que quando a pessoa dorme, 1/60 da alma da pessoa vai para os céus. Então a pessoa está conectada numa fonte naquele momento. A pessoa está conectada na tomada. Sim, profecias por intermédio de sonhos, que é o nível mais baixo que tem de profecia, todo mundo pode ter acesso. Mas não quer dizer que todo mundo vai receber profecias. Aí não é profecia, certo? O...
Aí uma questão é emocional, é suspeita, né? Porque a profecia só se dá quando essa rústica da alma, aí está em cima. Aí na verdade é sobre você, mas aí em todo mundo, todas as almas, vão lá.
Mas não é todo mundo que tem essa profecia. O Talmud diz, que uma pessoa que não tem, eu agora não lembro agora cada quanto tempo, tem que olhar no Talmud o que que diz, mas o Talmud diz que quando uma pessoa não tem sonhos a cada X dias, é um mau sinal. Por que que é um mau sinal? Porque a pessoa não está no nível para receber. Quantos sonhos nós temos de fato verdadeiros? É raríssimo. Aí que tá, é verdade. Mas se de fato é uma profecia que Deus quer que você saiba, você vai lembrar ao acordar. Se a gente esquece, então, de duas uma: ou é porque não era profecia, é o mais provável, O mais provável é que era alguma coisa só emocional mesmo. E por isso a pessoa nem lembra, porque não faz diferença. Era só uma forma de limpar a mente e pronto, não faz diferença. Ou a pessoa teve uma profecia e perdeu, então chato, né? Mas se for pensar, quantas vezes você tem um sonho que de fato se concretiza? É muito raro. É muito raro. Pode ser que sim. Tudo depende do que vão liberar. A alma está na rede. Agora, se vão mandar mensagens para ela ou não, é outra história. Como? Não dá para se concentrar. Fala, Ivani. Sim, de fato, o Abraham e Isaac na Torá não menciona sonhos. É, eles não precisavam disso, nem o Yosef precisaria teoricamente disso. Eles tinham profecias aí que tá, isso é uma coisa importante. Se a gente está falando de profecia, existem vários níveis de profecias. O nível mais baixo de profecia é a profecia via sonho. Porque aquela pessoa está dormindo, está desligada e recebe uma informaçãozinha. Esse é o nível mais baixo de profecia. O nível mais alto de profecia é o nível que Moshe Rabbeinu chegou. Pel pé da berbô. Que era como se conversasse com um amigo. Esse é um nível altíssimo de profecia. Exatamente. Então essa já é uma grande diferença. Todos os nossos profetas tinham profecias acordadas. Aliás, mesmo o segundo nível de profecia, que seria Ruach HaKodesh, que seria a tradução Espírito Divino, mas sei lá se é a melhor tradução, mas Ruach HaKodesh é acordado. Sim, acontece isso. Não sei se isso é profecia, ou se é um pequeno nível B, ou se é só que a alma sente, ou de repente você sonhou com alguma coisa aquela noite e agora quando você lembra da pessoa e justo encontra, então dá uma bate as informações, alguma coisa assim. Também. Lógico. Está vivo, óbvio.
E quando se concentra em tarde de dia, você sabe que vai acontecer. Já que 60% é dormido, são
1,60 avos. Depende de quantos níveis da alma estão conectados. Fala, né?
Antes de ser feita, na coração, ainda que tinha um sonho, que você sonha de
Uhum. A Gemara fala, e depois tem, hoje em dia tem livros cabalísticos grossos para interpretação de sonhos. Mas aí que tá, é o negócio, você lê uma coisa dessas, a pessoa fica às vezes assustada, e depois ou sonha com aquilo porque pensou o dia inteiro, ou acorda de manhã e fica pensando, será que eu sonhei com aquilo ou não sonhei? Porque eu acho que eu sonhei. E aí começa a ficar maluco. Então, não vale a pena saber. Se a pessoa tem um sonho que está incomodando, alguma coisa que... Então, tudo bem, procura por alguém que entende disso. E ele vai saber te dizer exatamente o que vem a ser. E se não, deixa passar batido e pronto, não vai acontecer nada. É só quando são sonhos que tem uma indicação de fato que tem profecia neles, então a pessoa pode buscar saber melhor o que vem a ser. O Rabi Levi diz no Talmud que a pessoa deve esperar por um sonho bom que se concretize até 22 anos. A pessoa teve um sonho hoje, espera 22 anos, se em 22 anos não acontecer, então esquece. Mas se não, ainda tem chances. De onde nós aprendemos isso? Do Yosef. Ele sonhou com 17, e os irmãos só vão se curvar para ele daqui 22 anos. Então, por isso, diz o Talmud, que 22 anos é o tempo que pode levar para se concretizar o sonho. E aí os nossos mestres cabalísticos trazem que existe um conceito das 22 letras, 22 letras da Torá, as 22 letras do alfabeto hebraico. E que cada ano, uma das letras é a representante do ano. E por isso, ligado a 22, quer dizer, a coisa pode acontecer no ano Aleph, no Beit, Gim, Medalha, sei lá, até o Tav. Ou se você está no ano que é Dalet, então vai do Dalet até chegar no final do alfabeto e volta até o Gimel, digamos. Então, por isso, pode acontecer ainda em 22 anos aquele sonho. Bom, de qualquer forma, voltando ao Yosef. Yosef tem um sonho. Esse sonho, tudo indica que é uma profecia. Agora, se o sonho for tipo A, vai depender da interpretação. Se alguém interpretar que esses feixes se curvando significa que ele vai virar um rei, então ele vai virar um rei. Se alguém interpretar que esses feixes se curvando significa que ele vai ter uma crise mundial de sei lá o quê, então é isso que vai acontecer. Então ele precisava agora que alguém interpretasse isso para o bem. E por conseguinte, ele tem que procurar por amigos. Amigos que vão interpretar para o bem. O Yosef sabe que os irmãos estão meio de mal com ele. Mas ele está numa boa com eles. E ele quer demonstrar para os seus irmãos, olha, eu não tenho nada contra vocês. A tal ponto que eu tive um sonho, eu preciso de uma interpretação, eu preciso procurar por amigos, eu estou procurando por vocês. Interpretem para mim os sonhos. Por isso que ele foi também procurar pelos seus irmãos para interpretar o sonho para ele. É, pelo visto não. Depois ele vai falar para o pai também. Mas no primeiro momento ele quer justamente mostrar para os irmãos. Eu sou amigo de vocês. A tal ponto que eu confio a interpretação de um sonho a vocês. Vamos parar com esse negócio aí? Vamos ficar numa boa? O Gaon de Vilna diz que o Yosef, quando sonhou, entendeu que isso daqui era uma profecia. Existe um conceito nas leis de profecia que a Torá nos diz que um profeta, quando tem uma profecia de algo que vai acontecer com as pessoas, e Hashem quer que ele comunique às pessoas que isso vai acontecer, se ele não comunicar, ele é chamado Kovesh Nevuato. É a pessoa que está prendendo uma profecia. Deus falou para ele uma profecia, para ele transmitir, e ele está segurando isso para si, não está contando para os outros. Isso é considerado um grande pecado. O Yosef? Sim, é isso exatamente. Ele percebeu que isso é uma profecia, estava na cara. O que já pode ser? Os feixes estão se curvando para mim. Significa que eu vou ser alguém importante. O Yosef pensa, bom, se esse sonho tem a ver com os meus irmãos, eu preciso comunicar eles. E se eu não comunicar, talvez eu estou fazendo um pecado. Porque faz parte das leis de um profeta que ele deve comunicar os interessados. E por isso que Yosef vai comunicar aos seus irmãos, mesmo que ele sabia que eles estavam meio de mal com ele. Exatamente.
Por que ele não passou esse sonho para o pai? O pai passava para os irmãos. Não sabemos. Porque o pai era um amigo e o pai era...
Sim, mas se o conceito é de profecia, o profeta deve transmitir diretamente para as pessoas. Não via ninguém. Bom, o problema é que quando Yosef conta para os seus irmãos o sonho, os irmãos na hora pescam. Ele está contando para nós porque ele nos considera grandes amigos. Yosef, você está bajulando a gente. O que você está vendo com esses papos agora? Você sabe que a gente te odeia. O que você está vindo agora contar sonhos para nós? O que você está pressionando só para querer mostrar que você é nosso amiguinho? Por isso eles passaram a odiar ele mais, isso que diz aqui a Torá, isso nem o outro, eles passaram a odiar ele mais ainda. Eles passaram a odiar ele mais ainda, al-Halomotav, sobre os seus sonhos, al-Devarav, e pelas suas palavras. O que você está vindo contar para nós? Está querendo considerar que nós somos teus amigos? Você sabe que não é isso. Sim. Sim. Aí que tá, na verdade é assim. Você vê que o Yosef em nenhum momento fala: eu vou ser o rei. O Yosef não fala. O Yosef fala: pessoal, eu tive um sonho. Vou contar pra vocês o que eu sonhei exatamente. Eu sonhei que os feixes estavam lá e vocês pegaram os feixes e ajuntaram. E aí de repente o meu feixe não dava pra colocar lá, e os feixes de vocês fizeram uma rodinha em volta do meu e se curvaram. Acabou. Só contei pra vocês o que eu sonhei. É isso que eu tenho pra transmitir. Eles entenderam. E por isso eles retrucam e dizem o quê? Hamaloch timloch aleinu? Você vai virar nosso rei por algum acaso? E Mashol Timshol Bano, será que você vai querer dominar nós?
Pessoas que estudam agora,
tem aqui os dois lados. É aquilo que a gente falou naquela aula introdutória. Tem o lado de entender o que está acontecendo com eles e tem o lado que diz para nós. Então, o lado que nós estamos interpretando o que aconteceu com eles, nós de fato temos que nos anular e enxergar a história segundo o que a Torá está contando o que aconteceu com eles. A gente ainda vai ver melhor, se Deus quiser. A gente está começando a ver os sonhos, a gente vai começar a ver o que de fato está acontecendo aqui, qual é a ameaça que está acontecendo, do ponto de vista deles. Agora, é verdade que tem o lado que está falando para você, tem o lado que está falando para mim. Quando está falando o lado para nós, a mensagem que a Torá está transmitindo é para o nosso nível. Óbvio. Então existem os dois lados. Tem o entender o que está acontecendo aqui, como pode ser de fato que tzadikim do jeito que eram e as coisas estavam acontecendo. Ainda a gente não conseguiu ver, mas devagarzinho está começando a aparecer alguns detalhes. E existe o outro lado, que é o que a Torá está transmitindo para nós. Como o ódio pode estragar uma família, como a inveja pode estragar. Então, tem um lado que a Torá está querendo de fato falar para o nosso nível. O quanto o ódio prejudica uma família, o quanto a inveja prejudica uma família, o quanto a preferência a um filho pode prejudicar uma família e assim por diante. Devagarzinho a gente vai começar a entender bem melhor tudo isso, essa tua dúvida, Raquel, principalmente nessa história. Nessa história de Yosef vai ficar bem mais claro isso, como a gente tem que olhar as coisas dos dois pontos de vista, o ponto de vista deles e o nosso ponto de vista. Pelo pai. Isso não tem nada a ver com ele. Em nenhum momento Yosef se orgulha perante os irmãos. Não. Não, não. Não. Certo. Então você está falando certo. Cíntia, você tem razão. A gente ainda não viu ele vestido com a túnica. A gente viu que o pai deu para ele a túnica. Mais para frente a gente vai ver que essa túnica ele usava por amor ao pai, por baixo da roupa, para ninguém ver que ele está vestido. Ele era humilde. Ele recebeu essa roupa do pai. Era uma roupa de importância. É uma prova, porque com Deus você não brinca. Então a pessoa só vai chegar no nível se ele está no nível.
A minha questão toda é a dinâmica entre José e os irmãos. É essa questão. Se ele era humilde, se ele era profeta, se ele era querido,
Esse é o primeiro ponto. Ainda tem mais pontos que a gente vai ter que ver mais à frente. Mas o primeiro ponto que está incomodando de fato para os irmãos é isso. Primeiro, ver que o pai dá preferência a ele. Incomoda. Segundo lugar, de repente Yosef vem, conta um sonho para eles, que eles não sabem se é verdade ou não é verdade. Está contando um sonho, muito bonito. Só que é um sonho que indica que ele vai ser rei. Bom, aqui vem um ponto seguinte. Yosef está sonhando e está contando que ele sonhou que ele vai ser rei. Em resumo, tá? Ele sonhou o sonho que ele sonhou, mas a interpretação está muito clara e muito óbvia que ele vai ser rei. Dizem os irmãos, por que o Yosef pensou e teve esse sonho? Não é profecia. Quem disse que é profecia? Eu não sei se é ou não é. Por enquanto eu não tenho certeza de nada. Ele veio me contar um sonho. A única coisa que eu posso dizer é, Freud explica, o cara pensa o dia inteiro que ele vai ser nosso rei, o cara pensa o dia inteiro que ele vai dominar a gente, e por conseguinte sonhou com isso. Tá estranho, né? O Yosef, o que você pensa? Que você vai o quê? Você vai dominar a gente? Você pensa que vai ser nosso rei? Que história é essa? Eles repetem aqui duas linguagens que, na verdade, não são a mesma coisa. Eles dizem Hamaloch timloch aleinu e Mashol timshol banu. Será que você vai ser nosso rei? Ou você vai nos dominar? Qual a diferença entre Melech e Moshel em hebraico? Melech é um rei que o povo quer ele. É um rei não imposto. É um rei que as pessoas escolhem. Moshel é um sujeito que é tirano. É um ditador. Dizem os irmãos para ele, você pensa que você vai ser rei ou ditador? O que você está pensando que você vai ser? Ou melhor, diz o Netziv de Volozhin, eles disseram para o Yosef, Yosef, se você diz que você vai ser nosso ditador, a gente até entende que isso depende de você. Se você quer ser ditador, você vai ser ditador. Isso dá medo? Dá. Mas aí é uma coisa que você pode dizer que você vai ser. Mas será que você está querendo dizer que você vai ser rei? Rei você depende da nossa aceitação. E nós não aceitamos você como um rei. Então de onde você tirou essa ideia que você vai ser nosso rei? Só se você está pensando que vai ser ditador. Ditador é igual a... Ao quê? Como um ditador consegue poder? Força. Mortes. Assassinatos. Ou seja, Yosef, desse teu papinho aí, desse teu sonho que você teve, que nós agora não sabemos se é profecia ou não. Para nós, é um sonho que você teve. É uma coisa que você está sonhando, você está pensando ao longo do dia que você vai ser o nosso rei ou ditador. Rei você não vai ser porque a gente não quer você como rei. Ditador pode ser que sim. Opa, ditador? Esse cara tá ficando perigoso, gente. Se ele tá pensando o dia inteiro que vai ser nosso ditador, ditador significa força, ditador significa assassinatos. As nossas vidas correm perigo frente a ele. Nós não sabemos o que vai ser, o que não vai ser. Nós não sabemos o que é verdade, o que não é verdade. Se é profecia, se não é profecia. Não temos ideia. A única coisa que nós sim sabemos é que se isso não é uma profecia, e se isso é o que esse Yosef vive pensando ao longo do dia e sonha com isso, significa que nós estamos correndo perigo frente a ele. Que seja. No final das contas, o que aconteceu? Dizem nossos mestres, o sonho que o Yosef teve, esse primeiro sonho, é um sonho ligado a grãos, a trigo. Porque o Yosef vai virar rei graças ao trigo. Porque ele vai virar rei para poder salvar o Egito da fome. Armazenando bastante grãos. Então Yosef já teve aqui no sonho uma indicação clara como é que ele vai virar rei. E no final das contas, o que significa que ele era rei dos irmãos? Significa que os irmãos ficaram dependentes dele. Os irmãos estavam passando fome também, tiveram que descer para o Egito para comprar comida de quem? Yosef. Tiveram que se curvar para quem? Yosef. Mesmo que eles não estavam cientes na hora que era o Yosef. O Yosef sabia quem estava na frente dele. Eles não reconheceram quem estava na frente dele. Eles vão se curvar perante o Yosef. E o Yosef naquele momento vê, ops, sonho de muitos anos atrás. Eu aqui como rei, um feixe de trigo, e esses pequenos feixezinhos de trigo que estão precisando de trigo para a família deles, estão vindo se curvar perante mim. Sim, isso aconteceu ao longo da história N vezes. Sim. Sim. Lá na frente eles sim entenderam. De repente caiu a ficha de muita questão que eles tinham. Lógico. Tá certo? Sim. Sim. Na verdade, nós temos que ver aqui. Tem mais um sonho que o Yosef tem. Mas dois. Dois sonhos que a Torá conta e um que a Torá não contou. Que foi o primeiro sonho dele. Então o primeiro sonho que a Torá conta é o sonho dos feixes. O segundo a gente tem que ver, se Deus quiser, na próxima aula. Mas só para terminar isso que você acabou de falar agora. Depois disso, a Torá fala que o pai dele, quando Yosef conta para o pai o seu sonho, o pai faz uma pequena crítica, que a gente depois vai ver por que ele faz essa crítica, mas o Yaakov vê que, ops, o Yaakov se empesca. O menino está falando uma profecia. E por isso a Torá termina dizendo Ve'aviv shamaret hadavar. O pai, o Yaakov, estava aguardando quando vai acontecer isso. O Yaakov percebeu aqui, não é historinha, não é sonho boboca. Esse sonho aqui é uma profecia. E agora estou esperando para ver quando isso vai acontecer. Nos sábios até trazem que o Yaakov marcou numa caderneta dele a data do sonho. Porque ele queria ver quando isso vai acontecer. Ele tinha certeza que isso é uma profecia. Então, de fato, aqui teve uma diferença entre a reação dos irmãos e a reação do Yaakov. Os irmãos não conseguiram captar aqui que tem uma profecia nessa história. E por isso, acabou gerando até um ódio maior, porque esse cara aí está pensando que vai virar o nosso ditador. Enquanto que Yaakov sim percebeu aqui que tem uma profecia, e ficou esperando para ver quando é que vai acontecer essa profecia.
Quanto tempo depois, sabe, quando tinha 22? Porque a gente fala,